Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 6 de agosto de 2020.
E vamos ao destaque do dia. 2 bilhões de reais para garantir produção e distribuição de possível vacina contra o coronavírus. O
presidente Jair Bolsonaro assina a medida provisória que garante 100 milhões de doses aos brasileiros.
E afirma que a iniciativa transfere tecnologia para produzir a vacina no Brasil e mantém o compromisso do governo em proteger a saúde da população.
Nós temos como realmente dizer que fizemos o possível e o impossível para salvar vidas.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Sancionada a lei com medidas para auxiliar consumidores e empresas do setor aéreo afetados pela pandemia, Carol Blaut.
Fica extinta a taxa adicional de embarque internacional no valor de 18 dólares, que era cobrada aos consumidores desde 1997.
Caminhoneiros ganham mais 9 pontos de parada e descanso certificados pelo governo.
Na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O governo federal vai investir quase 2 bilhões de reais em uma vacina contra o coronavírus.
Nós conversamos ao vivo com a repórter Daniele Popov, que tem mais informações.
Boa noite, Daniele. Onde é que está sendo desenvolvida essa vacina?
Boa noite, Nazi, Alessandra, ouvintes da Voz do Brasil. Bem, Nazi, esses quase 2 bilhões de reais vão ser investidos na vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford e produzida por um laboratório do Reino Unido. Aqui no Brasil, ela será desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz. O objetivo do investimento brasileiro é garantir ações necessárias à produção e disponibilização da vacina. De acordo com o governo, existe grande procura pela vacina em todo o mundo. E para o Brasil ter acesso prioritário a essa vacina, o país deve investir nesses estudos internacionais. Segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o investimento do Brasil deve garantir inicialmente 100 milhões de doses.
Hoje, o governo federal reforça mais uma vez o seu compromisso em salvar vidas. Com a sua assinatura nessa medida provisória, estamos garantindo a aplicação de recursos em uma vacina que tem se mostrado a mais promissora do mundo. O investimento é significativo, não apenas no seu valor, quase 2 bilhões de reais, mas também aponta para a busca de soluções que permitam ao Brasil desenvolver tecnologias para a proteção dos brasileiros. Esse é um acordo de transferência de tecnologia. Isso significa que estamos garantindo a produção e entrega inicialmente de 100 milhões de doses.
E, Daniele, por que o governo escolheu participar desse estudo entre os vários que estão em desenvolvimento no mundo?
Olha, Alessandra, essa vacina é considerada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como um dos projetos mais promissores até o momento. Ela está na fase 3 dos ensaios clínicos, que é a última etapa de testes em seres humanos para determinar sua segurança e eficácia. Aqui no Brasil, a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, tem realizado estudos sobre os testes dessa vacina de Oxford. Além disso, o investimento também vai permitir a transferência de tecnologia para o Brasil, que depois vai poder produzir a vacina por aqui, como ressaltou o presidente Jair Bolsonaro.
Passamos a fazer parte desse seleto grupo. A nossa contrapartida basicamente é financeira do momento, quase 2 bilhões de reais. Talvez em dezembro, janeiro, exista a possibilidade da vacina e daí esse problema estará aí vencido poucas semanas depois. E o que é mais importante nessa vacina, vem a tecnologia para nós.
Então, Daniele, vamos então aos números do coronavírus de hoje.
Vamos sim, Nazi. De acordo com o boletim divulgado agora há pouco pelo Ministério da Saúde, 2.047.660 pessoas se recuperaram da Covid-19, entre 2.912.212 que contraíram a doença. 98.493 pessoas morreram. Alessandra, Nazi.
Obrigada, Daniele Popov, pelas informações ao vivo.
E cientistas brasileiros conseguiram enxergar em detalhes a estrutura de uma proteína do novo coronavírus.
O mapeamento, feito num centro de pesquisa em São Paulo, pode ajudar no desenvolvimento de remédios contra a Covid-19.
Experimento realizado no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, em Campinas, São Paulo, utilizou raio-x para analisar a estrutura atômica de uma proteína importante na replicação do coronavírus. O feito só foi possível graças ao Sirius, um aparelho que é capaz de analisar os átomos e moléculas de diversos materiais e substâncias, e que está no laboratório brasileiro. A pesquisadora responsável pelo projeto do CNPq contra a Covid, Daniela Trivella, explica que esta descoberta pode levar ao desenvolvimento de remédios para o tratamento da Covid-19.
A gente consegue ver essa proteína, que é minúscula, então a gente consegue ver como ela se forma. E mais importante, a gente consegue ver como fármacos, que são moléculas menores ainda que essa proteína, eles interagem com essa proteína e como que eles podem bloquear a ação dessa proteína. E a gente entender isso é muito importante, porque um fármaco interagir com a proteína é uma etapa essencial no processo de desenvolver fármacos que são os princípios ativos dos medicamentos.
Cientistas de diversos países estão colaborando com um banco de dados internacional que já reuniu mais de 200 estruturas de pedaços do coronavírus. As imagens analisadas nos primeiros experimentos no Sirius estão entre as melhores em termos de resolução. Nunca se chegou tão perto da estrutura do vírus, como destaca o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes.
Esse é um resultado extremamente importante para o Brasil, que já dá alguns primeiros resultados de uma ferramenta que nós temos, o Sirius. Você pode imaginar o Sirius como um microscópio de extrema capacidade. A vantagem de você ter essas capacidades desenvolvidas, primeiro, desenvolvidas no Brasil, diga-se de passagem, o Sirius, mais de 80% desenvolvido no Brasil, indústria nacional e tudo mais. E você ter essas capacidades no Brasil, coloca o Brasil num patamar internacional de igual para igual com qualquer país.
O Sirius foi inaugurado em 2018, com a pandemia. O cronograma de instalação da primeira fase do laboratório foi acelerado para dar prioridade às duas das chamadas linhas de luz, que são as estações de pesquisa onde são realizados os experimentos. A primeira linha já está em operação. A segunda será capaz de produzir imagens celulares tridimensionais de alta resolução, como garante o chefe da divisão de materiais moles e biológicos, Matheus Borba.
Essa linha, ela consegue ver coisas muito maiores e ela vai conseguir ver uma célula inteira. E não só ver essa célula inteira, mas a gente vai conseguir ver o que tem dentro dessa célula, e não só ver o que tem dentro dessa célula, a gente vai conseguir mapear onde está o vírus, o que o vírus faz dentro da célula, como é que ele se replica.
O Sirius é financiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Reportagem Pablo Mundim.
E o Ministério da Saúde lançou hoje um sistema para colher informações sobre como está a educação e a formação de profissionais da área.
A ferramenta vai permitir melhorar a qualidade da educação e identificar demandas para cursos em saúde.
A ferramenta é inédita no país e vai permitir o uso de informações sobre educação em saúde no Brasil, para melhorar a formação de profissionais que atuam na área. O sistema vai ser interligado a 5 bancos de dados que vão identificar as demandas e necessidades de cada região do Brasil. Na cerimônia de lançamento do CIMAPES, o Sistema de Mapeamento em Educação na Saúde, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que todos saem ganhando, profissionais e pacientes.
Está se falando sobre o padrão das pessoas que são formadas, do resultado efetivo, tudo que se investe nisso, público e particularmente, da dedicação das pessoas ao longo da vida e do resultado final na ponta da linha. Poderemos observar e dar subsídios aí para que todos nas suas áreas possam melhorar cada vez mais.
O objetivo do CIMAPES é aperfeiçoar cursos técnicos e de graduação em saúde, especialmente na formação de profissionais que atuam na saúde pública. Reportagem Daniel Ito.
A redução nas viagens nacionais e internacionais fez com que o setor aéreo fosse um dos mais afetados pela pandemia do coronavírus.
Desde o começo da crise, algumas medidas vêm sendo tomadas para amenizar esse impacto no setor. E hoje passam a valer mais algumas.
Uma delas deve reduzir o preço das passagens internacionais de avião a partir do ano que vem.
Uma outra gera mais condições de financiamento para as companhias aéreas.
Com a nova lei sancionada nesta quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, fica extinta a taxa adicional de embarque internacional no valor de 18 dólares, que era cobrada aos consumidores desde 1997. A medida vale a partir de 1º de janeiro de 2021. Além de aliviar o bolso dos viajantes, a medida gera um impacto positivo para o setor aéreo. É o que avalia o secretário nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, Rony Glanzman.
É muito importante para acelerar a retomada das nossas operações internacionais e também é muito importante porque traz competitividade para o Brasil, principalmente no processo de atração de novas empresas aéreas para operarem aqui no nosso país, seja, né, no início em rotas internacionais e seja num segundo momento também em rotas domésticas, porque no Brasil não há mais qualquer tipo de restrição para investimentos estrangeiros no setor de transporte aéreo.
A nova lei mantém o período de 12 meses que as companhias aéreas têm para reembolsar os consumidores que tiveram voos cancelados entre 19 de março e 31 de dezembro deste ano. A lei prevê ainda que as empresas do setor que comprovem prejuízo devido à pandemia possam tomar emprestados recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil. Para o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, Eduardo Sanovics, outro avanço da lei foi sobre as indenizações pagas na justiça pelas companhias aéreas por danos morais.
Ela alinha a regulação jurídica de uma parte do nosso setor ao ambiente internacional, fazendo com que temas de força maior, pandemia, catástrofe, nevasca, chuva, quando impedem embarques, não gerem problemas judiciais, afastando, portanto, isso que a gente chama de site abutre do mercado, que são esses sites que estimulam judicialização e causam prejuízos enormes aos consumidores, porque geram uma distorção entre o mercado brasileiro e internacional.
Entre os vetos do presidente está a permissão para profissionais do setor aéreo que tiveram um contrato de trabalho suspenso ou reduzido, sacarem parte do fundo de garantia do tempo de serviço. Bolsonaro alegou que a medida poderia descapitalizar o fundo, colocando em risco a sua sustentabilidade. Reportagem Caroline Blaut.
21 novos oficiais generais foram promovidos hoje.
A cerimônia contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro, que destacou o compromisso das Forças Armadas com a liberdade.
Todos os anos é obrigatória a renovação de 1/4 dos oficiais generais, conforme explicou durante saudação aos generais promovidos o chefe do Estado-Maior do Exército, Marcos Antônio Amaro dos Santos.
A promoção é, ao mesmo tempo, meta alcançada e bloco de partida para missões com maiores responsabilidades. A fase que se inicia lhes exigirá, de forma ainda mais incisiva, sabedoria para buscar os mais puros interesses do nosso país.
A cerimônia, que já é tradição, simboliza o reconhecimento pelo profissionalismo e dedicação dos militares. Em seu discurso, o presidente Jair Bolsonaro destacou o compromisso das Forças Armadas.
O que o povo sempre teve das Forças Armadas, além da garantia da lei e da ordem, foi a certeza da sua liberdade. Esse é o bem maior que interessa a todos nós. E nessa corrente, o grande elo são as Forças Armadas, são o nosso Exército Brasileiro.
A solenidade de promoção de oficiais generais marcou a promoção de 2 generais de Exército, 6 de divisão e 13 de brigada. Reportagem Glauco de Queiroz.
Dar uma oportunidade para presos e egressos do sistema prisional recomeçarem a vida.
Você vai ouvir daqui a pouco sobre o selo Resgata, um reconhecimento do governo para empresas que promovem a reinserção no mercado de trabalho.
Instituições que oferecem atendimento a crianças e adolescentes, idosos e mulheres em situação de vulnerabilidade vão receber recursos para ações de combate à pandemia.
No total, vão ser destinados 3 milhões de reais.
Também vão ser contempladas entidades que prestem assistência a povos e comunidades tradicionais, população em situação de rua e pessoas com deficiência.
Os recursos vêm do projeto Arrecadação Solidária, que recebe doações para ajudar no enfrentamento aos efeitos do novo coronavírus.
A secretária executiva do programa Pátria Voluntária, Adriana Pinheiro, explica como vão ser escolhidas as entidades que vão receber os recursos.
Verificaremos desde a situação cadastral até o público atendido pela instituição. Essas análises são detalhes necessários que precisam ser realizados, tanto pela transparência que mantemos em todas as ações desenvolvidas pelo programa, como para as instituições, que depois de apontadas como aptas, poderão de fato concorrer ao benefício.
Podem se candidatar para receber o dinheiro as organizações sem fins lucrativos que atuem com trabalho voluntário.
As propostas podem ser apresentadas até o dia 19 de agosto pela internet, no endereço patriavoluntariatudojunto.org.
Nesse mesmo endereço, é possível fazer doações para o programa Arrecadação Solidária.
O programa já arrecadou quase 11 milhões de reais e já atendeu 255 instituições.
A secretária Adriana Pinheiro dá mais detalhes dos atendimentos realizados.
Mais de 120 mil pessoas já foram impactadas pelos benefícios da arrecadação solidária. Junto com a parceria da Fundação Banco do Brasil, temos conseguido levar mais conforto e acolhimento para muitas pessoas em todo o nosso país.
Em mais um reflexo da pandemia de coronavírus na economia, a taxa de desocupados no país chegou a 13,3% entre os meses de abril, maio e junho.
Um aumento de 1,1 ponto percentual em relação aos meses de janeiro, fevereiro e março.
No total, 12 milhões e 800 mil pessoas estão desocupadas no país.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
E em meio à retomada de algumas atividades pelo país, os pedidos de seguro-desemprego voltaram a diminuir em julho.
Segundo o Ministério da Economia, foram mais de 570 mil pedidos no mês, quase 13% a menos do que os registrados em junho.
A maior parte dos pedidos de seguro-desemprego está no setor de serviços e comércio.
É possível solicitar o benefício pela internet, por meio do portal gov.br ou via carteira de trabalho digital.
Minuto do Caminhoneiro.
Os caminhoneiros do país ganharam mais 9 pontos de parada e descanso certificados pelo governo.
São locais com estrutura para que os caminhoneiros possam fazer paradas obrigatórias durante as viagens.
Os estabelecimentos precisam cumprir condições mínimas sanitárias, de segurança e conforto.
Os pontos de parada certificados estão distribuídos ao longo de rodovias federais, nos estados de Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
O secretário nacional de Transportes Terrestres, Marcelo da Costa, fala sobre o apoio desses novos pontos aos caminhoneiros.
A intenção do Ministério da Infraestrutura é promover uma ampla rede de apoio aos caminhoneiros durante o seu trânsito nas diversas rodovias federais espalhadas ao longo do país.
Mais de 17 mil presos e egressos do sistema prisional recomeçaram a vida inseridos no mercado de trabalho.
As empresas responsáveis por isso são reconhecidas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com o selo Resgata.
Dar uma nova oportunidade a quem precisa traz vantagens para todos, como mostra a reportagem de Luciana Colares de Holanda.
Rafael Silva, de 35 anos, hoje é gerente de uma empresa em Brasília. Ele começou a trabalhar nela quando ainda cumpria pena no sistema prisional e conta que agarrou a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho.
Muito importante, né? Ter uma oportunidade. Quem quer trabalhar, quem quer ter um serviço, porque quer mudar de vida mesmo.
Empresas que contratam pessoas privadas de liberdade, cumpridores de penas alternativas e que saíram da prisão são reconhecidas pelo governo federal com o selo Resgata. O trabalho é definido pela Constituição Federal e pela Lei de Execuções Penais, com finalidade educativa e produtiva, além de contribuir para a diminuição da quantidade de presos, já que 3 dias de trabalho equivalem a 1 dia a menos de pena. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário Nacional, já certificou 372 instituições de 17 estados e do Distrito Federal para o selo Resgata, que está na terceira edição. Quase 17 mil presos e ex-presidiários tiveram a oportunidade de recomeçar a vida a partir da inserção no mercado de trabalho. A diretora-geral do Departamento Penitenciário Nacional, Tânia Fogaça, comenta a importância desse reconhecimento.
Além de ficar reconhecido pelo Ministério da Justiça que essas empresas são parceiras, nós sabemos que cada vez mais são cobradas essas ações de todas as empresas e entidades em geral. Por isso, o selo Resgata tem também essa dupla função.
Entre as vantagens para o empregador está a isenção de encargos trabalhistas, como o 13º salário, férias e fundo de garantia do tempo de serviço, o FGTS. A empresária Patrícia Leal recebeu o selo Resgata e avalia a experiência como bastante positiva.
Traz mais credibilidade, uma forma de gratificar os nossos colaboradores com esse selo, porque eles fazem parte disso.
Para receberem o selo Resgata, as empresas precisam ter pelo menos 3% do quadro de trabalhadores ocupados por presos ou egressos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O comércio está na expectativa para a segunda edição da Semana Brasil, onde lojistas e empresas de todo o país oferecem descontos e promoções.
E este ano, o setor espera que o evento marque a retomada das vendas após a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.
Depois de enfrentar perdas econômicas devido à pandemia do novo coronavírus, o comércio está otimista para a Semana Brasil, que tem o apoio do governo federal. É o caso do empresário do segmento de moda, Rodrigo Casselli, que tem 127 lojas espalhadas por 11 estados.
A gente acredita que vai ser uma semana de retomada e vai marcar esse momento no varejo inteiro.
O evento será de 3 a 13 de setembro e terá promoções e descontos em produtos e mercadorias em estabelecimentos comerciais de todo o país. A coordenação é do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, IDV, como explica o presidente do Instituto, Marcelo Silva.
Tem como objetivo promover uma nova confiança aos brasileiros, aos consumidores de modo geral, para que possamos fazer a retomada das nossas atividades.
Em 2019, mais de 14 mil empresas participaram da Semana Brasil e houve um aumento de 11,3% nas vendas no comércio. A expectativa para essa segunda edição é superar esse número. Para isso, o governo aposta na adesão do pequeno e médio empresários, como explica o secretário executivo do Ministério das Comunicações, Fábio Van Garten.
A gente vai trazer o pequeno e o médio comerciante, lojista de bairro, a Secom e o IDV vão oferecer com 3 cliques todo o kit visual da Semana Brasil para que todos realmente se engajem na campanha.
E para garantir a segurança dos consumidores, serão adotadas todas as regras de proteção e medidas para evitar aglomeração durante os 10 dias da Semana Brasil. Reportagem Cleide Lopes.
Índios Munduruku foram recebidos pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para discutir mineração em terras indígenas.
Um projeto de lei do governo está tramitando no Congresso Nacional prevendo esse tipo de atividade.
Índios da etnia Munduruku, do Pará, foram ao Ministério do Meio Ambiente para questionar a Operação Brasil Verde 2, que inutilizou as máquinas usadas pelos índios na mineração no município de Jacareacanga. Eles conseguiram falar com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. De acordo com Jairo Corape, da tribo Corape, o ministro esclareceu que atualmente a mineração em terra indígena é ilegal, mas o governo enviou ao Congresso um projeto de lei que muda essa realidade.
Foi uma conversa boa. Sabemos que não vai ser fácil mudar a lei. Estamos confiantes e satisfeitos, porque respeitamos as autoridades.
Sobre a operação na terra indígena, o ministro Ricardo Salles afirmou nas redes sociais que é preciso debater os temas relativos à Amazônia. Reportagem Manuela Castro.
Música. modernizar a gestão de arquivos e documentos públicos para garantir o direito de todos à informação.
O objetivo da nova política de gestão de documentos e arquivos na administração pública federal.
A nova política ainda está em fase de proposta e está com consulta pública aberta para receber sugestões.
O texto pode ser analisado no site Arquivo Nacional, tudo junto.gov.br.
As sugestões podem ser recebidas até o dia 4 de setembro.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Dias Toffoli assina acordo de cooperação técnica para combate à corrupção.
Justiça do Distrito Federal determina que empresas de ônibus limpem os veículos toda vez que eles pararem no terminal.
No Rio Grande do Norte, justiça nega liminar para obrigar testemunha de Jeová a receber transfusão de sangue.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, assina acordo de cooperação técnica para combate à corrupção.
Para Dias Toffoli, o acordo representa uma grande conciliação institucional. Carlos Ribeiro.
O acordo mediado pelo Supremo Tribunal Federal foi firmado entre a Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Tribunal de Contas da União. As instituições farão uma cooperação técnica para unificar os critérios para acordos de leniência. Segundo Dias Toffoli, isso dará mais segurança jurídica sem interferir nas competências das instituições.
Além de ser um acordo que vai dar mais eficácia, celeridade e transparência no combate à corrupção, ele não cria nem retira competências, pois elas decorrem da Constituição e das leis.
Dias Toffoli anunciou que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ainda está analisando o texto e poderá assinar o acordo posteriormente.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão do presidente do tribunal, ministro João Otávio de Noronha, que suspendeu os efeitos de liminar contrária à nomeação de Sérgio Nascimento de Camargo para a presidência da Fundação Cultural Palmares, vinculada ao Ministério do Turismo.
A suspensão vale até o trânsito em julgado na Justiça Federal da ação popular que questiona a nomeação. Fátima Uchoa.
A Defensoria Pública da União argumentou, entre outros motivos, que o currículo e o histórico de Camargo o desabilitavam para conduzir a Fundação Palmares porque ele já teria demonstrado postura pública de negação ao racismo e defendido a extinção do movimento negro. O ministro João Otávio de Noronha, no entanto, reafirmou o entendimento de que o Tribunal de Segunda Instância, ao suspender a nomeação com base em manifestações nas redes sociais, realizou o indevido juízo de valor do ato administrativo. E, segundo o ministro, a nomeação preencheu todos os requisitos legais e há documentos que demonstram a aptidão de Sérgio Camargo para a função.
A Justiça do Distrito Federal determinou que empresas de ônibus da capital do país higienizem os coletivos todas as vezes que eles chegarem aos terminais.
A ação foi proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que apontou o descumprimento sistemático de medidas sanitárias de combate à Covid-19 no transporte público.
Segundo a decisão judicial, as empresas têm um prazo de 10 dias para colocar as normas em prática, sem que haja interferência nos horários das viagens.
A multa para descumprimento é de R$5.000 por veículo autuado.
Ministério Público e Polícia Federal realizam mais uma operação contra fraude em contratos públicos.
Foram cumpridos 6 mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão. Marissa Omena.
Os mandados foram cumpridos no Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Distrito Federal. A operação investiga o pagamento de propina na negociação de contratos em diversas áreas. Também foi determinado o bloqueio de bens que ultrapassam 12 milhões de reais.
Justiça do Rio Grande do Norte nega liminar para obrigar testemunha de Jeová a receber transfusão de sangue.
O paciente está internado em estado grave num hospital público de Natal. Daiane Garcês.
Segundo o governo, o homem é portador do vírus HIV, diabético e foi diagnosticado com a Covid-19. Por isso, precisa da transfusão. Mas o juiz que analisou o caso entendeu que deve prevalecer a autonomia do paciente que recusou o tratamento.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova projeto que limita juros do cartão de crédito e do cheque especial durante a crise sanitária. Comissão mista que acompanha a execução de medidas relacionadas à pandemia discute as ações do governo para os povos indígenas. Oriovisto Guimarães destaca o papel dos profissionais da educação durante o isolamento social. Boa noite. Os senadores aprovaram agora há pouco o projeto que limita em 30% ao ano as taxas do cheque especial e do cartão de crédito neste ano de pandemia. A proposta, que vai para a Câmara dos Deputados, também proíbe a cobrança de juros e multas de contas não pagas nesse período de crise sanitária e econômica. A repórter Érica Christian tem as informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite. E por sugestão da senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, o relator, Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, incluiu também a proibição da cobrança de taxas de boletos em aberto, ao citar que os juros superam os 300% ao ano. Contra uma taxa básica de juros de 2%, ele negou qualquer intervenção no mercado de crédito.
Trata-se de um momento de exceção em que os princípios constitucionais têm de ser ponderados com a realidade e não podem adquirir caráter absoluto, inviabilizando a própria saída da crise. Essa limitação temporal, ademais, demonstra o cuidado e a razoabilidade com que agiu o autor da proposição em cumprimento à Constituição Federal.
Ao considerar o projeto inconstitucional, o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, defendeu que o Conselho Monetário Nacional, ligado ao Ministério da Economia, defina o teto dos juros com critérios técnicos, como acabou sendo aprovado por meio de uma emenda do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Segundo Bezerra, o projeto aprovado poderá reduzir o volume do crédito via cartão de crédito e cheque especial.
O resultado tende a ser uma piora na disponibilização dessa modalidade de crédito. Ao estabelecer um limite pelo Estado para as taxas de juros livres, a instituição financeira não poderá precificar corretamente o risco do crédito. Ele tenderá a não conceder crédito a tomadores com elevado risco.
O projeto que vai para a Câmara dos Deputados proíbe a cobrança de IOF nessas operações e ainda estabelece que os juros do cheque especial para correntistas com renda de até 2 salários mínimos serão os mesmos do crédito consignado. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
E os senadores analisam neste momento o projeto com novas regras para o reconhecimento de diplomas de nível superior expedidos fora do país. As mudanças reduzem os prazos de revalidação de certificados estrangeiros. Repórter Raquel Teixeira.
O projeto simplifica os procedimentos de aprovação dos documentos que tenham sido emitidos em outros países, com base em uma lista de instituições de educação superior estrangeiras e de cursos elaborada pelo Poder Público Federal. Os novos prazos são de 30 dias para revalidação e de 60 dias para reconhecimento e dependem do pagamento de taxas padronizadas que serão estabelecidas pela União para todo o território nacional. As medidas visam facilitar os processos de aceitação desses registros, além de estimular o retorno de brasileiros com maior qualificação acadêmica e profissional, como explica o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso.
É o Congresso Nacional tomando medidas importantes para que nós possamos trazer mais médicos ao mercado de trabalho e atender a população brasileira que tanto necessita de saúde.
A proposta ainda prevê a aplicação de provas e exames por universidades brasileiras específicas como substituição ou complementação desses processos, ou ainda o estabelecimento de estudos adicionais para o solicitante.
E o Senado aprovou ainda o acordo constitutivo do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Assim, as empresas brasileiras poderão ter acesso a uma plataforma de negócio em uma importante região para o crescimento econômico mundial. Repórter Pedro Pincer.
O foco do banco é a promoção de ações de infraestrutura sustentável, como energia, transporte, telecomunicações, infraestrutura rural e desenvolvimento agrícola, saneamento, proteção ambiental, desenvolvimento urbano e logística. Para o Brasil, o capital autorizado era de US$3,181 bilhões, mas as atuais limitações fiscais do governo levaram à reavaliação do nível de participação brasileira. O novo montante equivale a US$5 milhões. O relator, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, diz que o acesso do país a financiamentos pode ficar prejudicado.
Lamentando apenas essa questão da pequena participação, eu considero menos do que simbólica, eu considero até desprezível a participação que nós colocamos, mas esperando aí que o governo reconsidere essa decisão a tempo e que nós não percamos essa oportunidade que sempre existe no início da existência de uma entidade multilateral como essa.
A Covid-19 já matou 287 índios em todo o país, mas o secretário de Saúde Indígena negou à comissão que acompanha a execução orçamentária das medidas relacionadas à pandemia que a taxa de mortalidade seja maior entre essa população. A reportagem é de Marcela Cunha.
Segundo o secretário especial de saúde indígena, Robson Santos, não é verdadeira a informação de que a taxa de mortalidade do coronavírus seja maior entre os povos indígenas.
Às vezes a gente vê um número assim, na saúde indígena está o dobro, na saúde indígena está o triplo. Eu discordo frontalmente. Eu não sei de onde que algumas pessoas pegam essas informações.
Robson Santos afirmou que a taxa de mortalidade entre indígenas é de 60% da dos não indígenas. O autor do requerimento de audiência, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, lamentou a morte do cacique Aritana Yawalapite por complicações com a Covid-19 nesta quarta-feira.
Infelizmente, perdemos uma liderança como essa e isso tem a ver diretamente com a cultura da população indígena.
O representante do Ministério da Justiça, João Rosa, afirmou que o governo está se mobilizando para fortalecer as barreiras sanitárias de proteção de aldeias indígenas isoladas, em cumprimento à decisão do STF, mas ressaltou que discorda da eficiência da medida, porque as aldeias já possuem barreiras naturais, como montanhas e rios.
Hoje se comemora o Dia Nacional dos Profissionais de Educação, uma homenagem aos professores, bibliotecários, pedagogos, supervisores de ensino e outras categorias que atuam nesse setor. Por causa da pandemia, a atuação de todos esses profissionais, de uma forma ou de outra, foi atingida e a rotina alterada. Ao lembrar a data, o senador Oriovisto Guimarães afirmou que a ausência do convívio de estudantes com os profissionais de educação foi um dos maiores prejuízos por causa do isolamento social.
Estão tendo que se reinventar, fazer à distância aquilo que deveria ser feito presencialmente. Estão tendo que suprir com a sua inteligência, com a sua sabedoria, a falta do contato olho nos olhos com os alunos. Eles fazem falta, sim, fazem muita falta. E talvez hoje as famílias entendam isso mais do que nunca.
Já o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, defendeu o projeto dele, que abre uma linha de crédito especial para que as famílias pobres possam financiar a longo prazo e sem juros os equipamentos de informática necessários para que seus filhos acompanhem as aulas à distância. Confúcio Moura lembrou que muitos alunos não têm acesso à internet e, por isso, não podem participar das aulas à distância.
Então, essa é a nossa proposta, é extremamente interessante, ela vem de encontro a um drama real. Os alunos não estão conseguindo estudar. Grande parte dos alunos estão a ver navios.
Em 6 de agosto de 1945, aconteceu um dos momentos que começaria a decretar o fim total da Segunda Guerra Mundial e que marcaria a história da humanidade. A bomba atômica que atingiu Hiroshima naquele dia matou dezenas de milhares de pessoas instantaneamente. Kunihiko Bonkohara sobreviveu ao ataque e, 75 anos depois, ainda tem vivas as memórias daquela data. Repórter Rodrigo Rezende.
O menino Kunihiko Bonkohara tinha 5 anos e, em 6 de agosto de 1945, acompanhou o pai ao serviço. Bonkohara, hoje com 80 anos, se lembra de um forte clarão e de um vento muito forte naquele dia. Era a explosão da bomba atômica.
Depende muito claro. Aí o senhor me colocou embaixo de mesa na hora muito grande. Também um vento muito forte.
Passado o primeiro impacto, o cenário era desolador. Bonkohara não veria mais a mãe e a irmã. O professor de história André Lopes ressalta que esses sobreviventes fazem hoje um importante trabalho de conscientização.
Não guardam ódio, né? Porque eles vão nas escolas, viajam o mundo, dando palestras para todos aqueles que querem ouvir e sentir aquilo que eles passaram.
O senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, lembra de uma visita que fez à cidade de Hiroshima em 2018.
Alguns monumentos foram deixados. Exatamente como ficaram após a detonação da bomba. Não há quem não se emocione e que não se entristeça em verificar a que ponto a guerra pode levar as pessoas.
Após a explosão da bomba em Hiroshima, um novo ataque dos Estados Unidos ao Japão, desse mesmo tipo, aconteceu na cidade de Nagasaki, em 9 de agosto. Após a rendição do Japão em 14 de agosto, a Segunda Guerra Mundial terminou oficialmente em 2 de setembro de 1945.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Butantan diz que vacina contra a Covid deve estar pronta em janeiro de 2021.
Deputados se solidarizam com famílias das vítimas de explosão em Beirute.
Câmara aumenta a punição para estelionato praticado por meio eletrônico.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou novos tipos penais do chamado estelionato majorado. São aqueles crimes de vantagem ilícita mediante fraude ou indução a erro e que têm pena um terço maior do que os casos de estelionato comum, punidos com 1 a 5 anos de reclusão.
O relator do texto, Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, consolidou propostas presentes em 4 projetos de lei. Acompanhe a reportagem de José Carlos Oliveira.
O texto final aumenta a pena em um terço para os casos de golpes aplicados por presidiários por meio de ligações de celular, por funcionários públicos no exercício do cargo e por quem fingir ser servidor público. A punição será a mesma para quem usa meios eletrônicos e meios de comunicação para cometer esses golpes. Eli Borges justificou assim os novos casos tipificados como estelionato majorado.
Ampliar a pena pode não ser o remédio exclusivo para resolver o problema da bandidagem neste país, mas é um dos remédios que nós temos o dever de aplicar na moralização do relacionamento dos indivíduos.
Um dos destaques do texto é o aumento de pena para os golpes praticados por meio eletrônico, o que alcança as redes sociais e os meios de comunicação de massa, como rádio e TV. Esse item foi defendido pelo deputado Daniel Coelho, do Cidadania de Pernambuco.
A gente vê um crescimento assustador dos crimes de estelionato em nosso país. Links enviados de forma falsa nos e-mails e através do WhatsApp têm sido utilizados com muita frequência, principalmente para atingir a população mais carente e com menor grau de instrução. Não podemos achar que o crime de estelionato é um crime de menor poder ofensivo. É preciso, sim, endurecer pena e enfrentar o problema.
A votação, no entanto, não foi consensual. O deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, questionou a eficácia das políticas que se baseiam apenas no aumento de pena.
Nem sempre há uma correspondência entre aumentar as penalidades e uma redução dos crimes. Portanto, no meio de uma pandemia, discutir um tema naturalmente difícil, porque há uma identidade entre todos nós, combater o crime, ok. Agora, o caminho escolhido eu tenho seríssimas dúvidas.
Na mesma linha, o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, argumentou que estratégias baseadas apenas no encarceramento das pessoas não costumam dar certo.
800 mil pessoas presas nas unidades prisionais brasileiras. Terceira população carcerária do mundo é a brasileira. Uma ampliação nas últimas semanas de natureza exponencial da contaminação por coronavírus nas unidades. Você tem que discutir uma outra política de segurança pública que tem um viés completamente diverso dessa que já não deu certo.
O projeto de lei que amplia os casos de estelionato majorado ainda vai passar pela análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
Nesta semana, o plenário deixou caducar a medida provisória que muda as regras do FGTS. Por discordar das alterações feitas pelo Senado no texto, Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, elogia a retirada de pauta da proposta. Na visão dele, apesar do esforço da Câmara em votar o texto, a ampliação na possibilidade dos saques inviabilizou a matéria.
Já Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, critica a retirada de pauta de medida que permitia o saque de parte do FGTS durante a pandemia. Na opinião do parlamentar, a decisão de excluir a matéria da pauta é contrária aos interesses dos trabalhadores que, em dificuldades financeiras, contam com o benefício.
Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco, reclama da manobra do governo federal que, após enviar a medida provisória que permite saque do FGTS durante a pandemia, votou em favor da retirada de pauta da proposta. Segundo ele, falta coerência da base governista nas articulações entre executivo e legislativo.
Como líder do governo na Câmara, Vitor Hugo, do PSL de Goiás, criticou as mudanças feitas pela Câmara e principalmente pelo Senado na medida que amplia normas para saque do FGTS. Ele argumenta que as mudanças desidrataram o fundo que é responsável por financiar a habitação no país.
Segundo Vitor Hugo, o impacto das mudanças feitas pelo Senado poderia chegar a 120 bilhões de reais. E o governo não pode correr o risco de comprometer o acesso à moradia. Ele ressalta que os trabalhadores têm garantido o direito de sacar os R$ 1.045 previstos pelo MP. A Câmara deve votar na semana que vem o projeto que assegura o saque extraordinário do fundo.
Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, ressalta a importância do FGTS para os trabalhadores brasileiros e para o financiamento de programas federais. Ele lembra que o fundo foi criado como substituto da estabilidade no emprego e como financiador de projetos na área de infraestrutura, ou seja, habitação, transporte e mobilidade.
João Daniel, de Sergipe, informa que o PT vai lutar por uma reforma tributária que impeça que bancos e donos de grandes fortunas continuem sem pagar impostos. Ele defende a diminuição da carga tributária paga pelo trabalhador assalariado, afirmando que é inadmissível que 6 famílias concentrem maior renda do que 100 milhões de brasileiros mais pobres.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Maranhão, avalia como entreguista a política de privatização do governo federal. Para o deputado, o interesse do executivo de vender a Eletrobras, Petrobras e Banco do Brasil é um risco, acima de tudo, para a soberania nacional.
Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, pede a votação de projeto de sua autoria, que já tem urgência aprovada, e trata da suspensão dos despejos e das reintegrações de posse durante a pandemia. Ela lembra que o tema está presente em 20 projetos apresentados por partidos de espectros ideológicos distintos, o que simboliza a importância do assunto.
Natália Bonavides observa que, apesar da pandemia, o número de despejos tem aumentado porque alguns setores se aproveitam do momento de fragilidade social para cumprir mandados de reintegração de posse antigos. Ela lamenta a insensibilidade do poder público e lembra que uma ordem de despejo não faz desaparecerem as centenas de famílias que precisam de um teto.
Agricultura.
Já foi aprovado na Câmara e aguarda votação no Senado o projeto que estabelece medidas para ajudar os agricultores familiares durante o estado de calamidade pública. Estão previstas ações como benefício especial, recursos para fomento da atividade e prorrogação do pagamento de dívidas.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, lembra que a agricultura familiar responde por 70% dos alimentos que chegam às casas dos brasileiros. Segundo o deputado, o fato de os agricultores familiares passarem por dificuldades, alguns com a produção paralisada, coloca em risco o abastecimento no país.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT, faz um apelo para que o Departamento Nacional de Obras contra a Seca realize a recuperação da estrutura básica do perímetro irrigado de São Gonçalo, em Sousa, na Paraíba. De acordo com o parlamentar, essa medida permite que os irrigantes possam utilizar a água armazenada nos açudes para os plantios, além de gerar 4.500 empregos diretos no sertão.
Meio Ambiente.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, acusa o governo federal de facilitar a destruição ambiental por meio de ações como a abertura de áreas indígenas para a exploração mineral e o desmatamento florestal. A congressista critica a atual gestão do Ministério do Meio Ambiente e afirma que, segundo dados oficiais, a Amazônia teve o maior número de focos de incêndios desde 2007.
Justiça.
Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, denuncia que o Brasil assiste a uma perseguição política orquestrada por setores do Ministério da Justiça com a montagem de um dossiê contra professores e policiais que se organizaram nacionalmente contra o fascismo. Para o deputado, esses policiais fortalecem a democracia quando seguem a Constituição e combatem o poder autoritário.
O parlamentar lamenta ainda que os brasileiros tenham hoje, no mais alto cargo da República, um presidente que distribui mais munição e armas do que respiradores e máscaras. Segundo Marcelo Freixo, o Brasil está perto de chegar a 100 mil mortos por Covid e não há sensibilidade do governo para abrir novos leitos, mas sim de garantir que 1 milhão e 500 mil munições sejam adquiridas pela população só no mês de maio.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, cobra do Congresso a convocação do ministro da Justiça, André Mendonça, para explicar as acusações sobre o funcionamento de uma rede de informações ilegais dentro do Ministério sobre opositores do governo. De acordo com o parlamentar, esses métodos estão sendo usados para ferir direitos civis de cidadãos democratas.
Educação.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, se manifesta contra o projeto que prevê o reajuste do piso salarial nacional dos professores da educação básica pelo INPC, o que, segundo o deputado, significa apenas a reposição da inflação sem reajuste real. Ele observa que, com a aprovação do novo Fundeb e o aporte de mais recursos, estados e municípios poderão valorizar o magistério.
Carlos Jordi, do PSL, do Rio de Janeiro, estranha ter recebido mensagens em suas redes sociais perguntando se o governo federal era contra o Fundeb. Segundo o deputado, dizer que o executivo é contra o fundo é uma estratégia dos partidos de esquerda de usar uma mentira para falar contra o governo.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, destaca a relevância do aumento da participação da União no Fundeb. A deputada lembra que o governo federal complementa os recursos para a educação nos municípios mais pobres. Ela ainda critica a postura do executivo no momento em que o Brasil registra quase 100 mil mortes por Covid.
Como descendente de libaneses, Jandira Fegali também lamenta a tragédia que deixou mais de 130 mortos e milhares de feridos em Beirute, capital do Líbano. A deputada destaca que a explosão se associa à crise sanitária causada pela pandemia. Ela defende que o parlamento brasileiro estimule a ajuda humanitária ao país árabe.
Homenagem. Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, solidariza-se com toda a comunidade libanesa que vive no Brasil devido ao trágico acidente ocorrido no porto da capital, Beirute, onde a explosão de um armazém com nitrato de amônia levou à morte mais de 130 pessoas. O deputado ressalta a ajuda que países europeus têm prestado ao Líbano, enviando bombeiros para ajudar nas buscas por vítimas do trágico acidente.
Kleber Verde, do Republicanos do Maranhão, presta homenagem a seus pais, Jesuíno e Graça Cordeiro Mendes, brutalmente assassinados no último dia 14 de julho na propriedade da família, no município de Turiaçu, após uma tentativa de roubo seguida de tortura.
Kleber Verde agradece o apoio recebido de colegas parlamentares e recorda um momento marcante com o pai quando viu que teria a chance de estudar para mudar de vida e ter oportunidades que o pai nunca havia tido.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, presta solidariedade aos familiares e amigos do poeta, professor e intelectual Jorge Portugal, que morreu na noite de segunda aos 63 anos, vítima de uma cardiopatia. A deputada lembra que Portugal foi secretário das pastas da saúde e da cultura no governo de Rui Costa, além de um grande defensor da vida.
Alice Portugal pede ainda que o parlamento tenha uma posição mais firme diante dos vetos presidenciais a várias propostas aprovadas pela Câmara e pelo Senado para enfrentar a pandemia. A deputada cobra a convocação de uma sessão do Congresso para derrubar os vetos sobre o projeto que garante ajuda aos povos tradicionais e a indenização aos profissionais da saúde vitimados pela Covid.
Deusinho Filho, do Republicanos do Ceará, parabeniza o presidente da Academia de Letras de Calcaia, Pedro Sampaio, que teve um trabalho de sua autoria incluído em uma tese acadêmica sobre a literatura de cordel.
Projeto de Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, transformado em lei no ano de 2015, instituiu 5 de agosto como Dia Nacional da Vigilância Sanitária. Além de lembrar o nascimento do sanitarista Oswaldo Cruz, o deputado explica que a data comemorativa também visa homenagear os profissionais do setor e reconhecer o importante trabalho desenvolvido pela Vigilância Sanitária.
Saúde.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, afirma que, segundo os dados do orçamento do Ministério da Saúde, o governo federal não gastou nem metade dos recursos disponíveis para o enfrentamento ao coronavírus.
Zeca Dirceu também manifesta preocupação com a política de volta às aulas. Ele salienta que crianças de 5 a 10 anos, por exemplo, são incapazes de manter uma higiene recomendada para este momento.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, afirma que fica impressionada de ver parlamentar defendendo o governo Bolsonaro em nome da vida. Segundo ela, a postura da atual gestão federal foi de boicote a todas as medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia no Brasil. E o presidente deve ser responsabilizado pelas mais de 96 mil mortes por Covid-19.
Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, rebate as críticas de que o governo Bolsonaro está omisso diante dos efeitos da pandemia. O parlamentar enfatiza que não há nada de omissão, a começar pelo auxílio emergencial de R$ 600, que, segundo ele, foi uma proposta do governo. Ele afirma que estava presente no momento em que o aumento do valor foi construído pelo governo federal.
Sanderson frisa que o governo está atento e entregando resultados sem fazer questão de muito discurso, mas sim com pragmatismo, buscando minimizar as perdas de vidas e na economia.
Célio Moura, do PT do Tocantins, diz que está decepcionado com a postura do governo estadual diante da pandemia. Ele relata que a administração tocantinense recebeu R$ 860 milhões para combater os efeitos da Covid e o repasse para os municípios foi de mais de R$ 160 milhões.
No entanto, segundo Célio Moura, nem o governo estadual nem os municipais tomaram providências para impedir o avanço da Covid no Tocantins. No entanto, segundo Célio Moura, nem o governo estadual nem os municipais tomaram providências para impedir o avanço da Covid no Tocantins. Ele informa que o estado conta com apenas 70 leitos.
Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, faz um apelo à mesa diretora da Câmara para colocar em votação o projeto que duplica as penas de crimes contra a administração pública quando estes forem praticados em situações de calamidade pública. A parlamentar argumenta que, cada vez mais, se observa o mau uso do dinheiro público.
A vacina contra a Covid-19, resultante da parceria entre o Instituto Butantan e uma indústria farmacêutica da China, deve ser produzida até outubro. Mas o presidente da instituição, Dimas Covas, prevê que só em janeiro de 2021 ela deve estar pronta para distribuição. É o mesmo prazo dado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, para a chamada vacina de Oxford.
Os passos da produção da Coronavac, com patente do laboratório chinês Sinovac e que está sendo desenvolvida pelo Butantan, foram detalhados em audiência pública da Comissão Externa da Câmara que examina as ações de combate ao coronavírus. Quem acompanhou a reunião foi o repórter Cláudio Ferreira.
O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, explicou aos parlamentares que serão 2 lotes iniciais de vacinas, com 15 milhões de doses cada um, vindos do parceiro asiático. O primeiro lote em seringas e o segundo em frascos multidoses. Quando a vacina passar a ser totalmente fabricada no país, a tecnologia será a mesma utilizada na vacina que está sendo desenvolvida para a dengue. Para isso, serão necessários investimentos de R$ 120 milhões na adaptação de uma fábrica do Butantan. Segundo Dimas Covas, ainda não há previsão do custo final da Coronavac. As fases 1 e 2 da produção são de responsabilidade da China e a fase 3, de estudos clínicos, está sendo realizada no Brasil, com 9 mil voluntários em 12 centros de pesquisa.
Esperamos concluir esse estudo clínico até o final de setembro e, portanto, a partir de setembro, em outubro, nós já estaremos nas fases de análises intermediárias. Quer dizer, podemos ter aí já, a partir de outubro, a demonstração da eficácia dessa vacina a qualquer momento.
O debate na comissão externa da Câmara girou em torno do prazo para a imunização da população brasileira. O representante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Gustavo Lima Santos, disse que diante da pandemia há uma flexibilização de processos e o tempo inicial de 60 dias para concessão do registro da vacina pode ser reduzido.
Uma responsabilidade compartilhada entre a agência e as empresas, no sentido de que se de repente todas as evidências ou toda a documentação necessária não estiver disponível no momento do registro, a empresa poderá sim estabelecer compromissos com a agência para apresentação depois, baseado num cronograma, mas claro, baseado numa análise risco-benefício. O que pode ser postergado não pode afetar os aspectos de segurança, qualidade e eficácia da vacina.
Durante a audiência pública, o secretário nacional de Vigilância em Saúde, Arnaldo de Medeiros, informou que o Ministério da Saúde está acompanhando os estudos sobre as vacinas que estão em estágio mais avançado. Ele garantiu que o governo está disposto a adquirir as primeiras que chegarem ao mercado, desde que tenham eficácia e segurança. A relatora da comissão externa, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, sugeriu que os parlamentares agendem uma visita ao Instituto Butantan para acompanhar a produção, tal como foi feito na Fundação Oswaldo Cruz. Ela salientou a expectativa geral em relação à vacina.
A chegada e a possibilidade de termos essas vacinas disponíveis para a população brasileira e termos mais do que um tipo de vacina significa podermos garantir também uma cobertura vacinal maior para a população como um todo.
Antes da audiência, os parlamentares fizeram um lançamento virtual do livro Saúde no Brasil, Provocações e Reflexões, do médico José Aristodemo Pinotti. Ginecologista e obstetra, ele foi 3 vezes deputado federal, além de acadêmico e ocupante de cargos públicos. Doutor Pinotti, como era conhecido o deputado, morreu há 11 anos e no livro fala sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de José Carlos Andrade e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
Boa noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.